Essa é a SBS em português. Descubra mais reportagens na página sbs.com.au/português.
Olá, Beatriz. Olá, rapaziada da Austrália. Eu vou começar o boletim deste sábado, domingo, falando com vocês sobre como é duro ser técnico do Santos. Um time que não tem dinheiro, que há 4 temporadas se baseia em revelar jogadores novos que saem da base, do centro de treinamento lá do Rei Pelé, e que nos 2 últimos anos está cheio de dívidas, não conseguia inclusive sequer contratar jogadores, porque estava proibido pela FIFA, ou seja, ele não poderia, ele teve o que se chama de transfer ban, ele foi banido de transferências porque devia um dinheiro a uma equipe do Chile pela compra do atacante Soteldo. E só agora, nessa semana que passou, o Santos vendeu o Soteldo para o Toronto FC, Toronto Football Club, time lá de Toronto, no Canadá, e com esse dinheiro ele pagou o time do Soteldo, do Huachipato, no Chile, e aí se livrou dessa transfer ban, agora vai poder tentar contratar alguém. Mas o Santos entrou nessa semana com uma derrota para o Corinthians no domingo por 2-0, e no meio da semana outra derrota por 2-0, dessa vez para o Boca Juniors na Argentina pela Libertadores da América. Eu já falo já sobre isso. O Santos foi enfrentar o Boca Juniors sem técnico, porque o técnico argentino Ariel Rolan, na própria segunda-feira à noite, pediu demissão. E pediu demissão por quê? A torcida do Santos iniciou um protesto primeiro na porta lá do clube, na Vila Belmiro, depois foi para a porta do prédio onde ele mora, e com rojões e berros, torcedores ameaçando o Rolan. O técnico olhou lá embaixo da janela e falou: eu não ganho para isso. E depois de 12 jogos, 2 meses apenas, não estava muito mal de resultado, tinha 4 vitórias, 3 empates e 5 derrotas, ele agradeceu e pediu as contas e foi embora. Vai assinar, na verdade não foi embora, porque vai assinar a rescisão do contrato nessa segunda-feira. Nesse sábado ele publicou nas mídias sociais um agradecimento à diretoria e tal, e depois uma outra postagem dele, num perfil que ele mantém no Instagram, em que ele mandou um abraço para os torcedores. Não se sabe se isso é irônico, o que que é, porque na verdade ele desistiu quando viu a reação da torcida. Aí o Santos começou a se movimentar. Primeiro para o jogo contra o Boca, na quarta-feira, o presidente do Santos, o Andrés Rueda, não tinha outra coisa para fazer a não ser promover o Marcelo Fernandes a técnico. Ele que é assistente técnico, já dirigiu inclusive o Santos. E aí o Marcelo foi com o time para enfrentar o Boca lá em Buenos Aires, e o Santos perdeu por 2-0. O Santos não está em situação boa, pelo contrário, ele é o penúltimo colocado do grupo dele, não está bem, vai ter que se virar nos 30 se quiser se classificar no grupo C, mas enfim, está lá o Santos na briga. Mas agora ainda tentando arrumar técnico. Primeiro, tentaram um novo executivo de futebol. O presidente do Santos, Rueda, conversou com um executivo de futebol chamado Klaus Kammerer e falou para ele: ó, toca o barco, arruma um técnico para a gente, você vai ser o nosso executivo de futebol, nosso diretor executivo. Ele chegou, o Klaus, a falar com o treinador Renato Gaúcho, que recentemente se desligou do Grêmio depois de 5 anos trabalhando no Grêmio. O Renato Gaúcho não aceitou o convite do Santos. E o Klaus Kammerer teve a sua contratação vetada pelo Comitê de Gestão do Santos. Quer dizer, o cara estava trabalhando e mal sabia ele que estava de favor, porque ninguém estava quebrando o galho de alguém, porque ele não estava, na verdade, oficialmente no cargo, e nem o Santos, com o seu comitê gestor, aprovou a contratação. Vai vendo a situação que anda o Santos. Atenção, time que foi vice-campeão da Copa Libertadores da América, o campeonato foi disputado no início desse ano, a final. Fez uma campanha ótima o ano passado, baseado praticamente em 2 atacantes experientes, o Marinho e o Soteldo. O Marinho sofreu em fevereiro com Covid, e de lá para cá não voltou a jogar a bola que jogava. Ele que foi eleito o melhor jogador da Libertadores da América do ano passado, e o Soteldo disse adeus e já está em Toronto, no Canadá. Ou seja, o Santos está numa fase que dá gosto de ver que não vai dar certo, né? E aí vamos falar de Libertadores, aproveitando que falei do jogo do Santos. Nessa semana nós tivemos bons resultados para times brasileiros. O melhor deles, o Flamengo, venceu o time chileno do La Calheira por 4-1. Flamengo se isolou na liderança do Grupo G, tem 6 pontos, está muito bem. O Palmeiras é outro time que no Grupo A está muito bem. Venceu o seu primeiro jogo por 3-2 Universitário no Peru e depois 5-0 no Independiente Del Valle, jogando em São Paulo. Também 6 pontos no Grupo A, líder isolado. O Internacional, que começou com derrota na primeira rodada da Libertadores, no Grupo B, se recuperou, goleou o Deportivo Táchira da Venezuela por 4-0, e o grupo dele está todo mundo com 3 pontos. O Inter, porque fez 4 gols, tem melhor saldo de gol, está liderando, mas melhorou a situação do Internacional, que começou ruim. O Santos eu já falei, o Fluminense está indo muito bem. O Fluminense empatou com o River Plate na 1-1 no primeiro jogo, depois no segundo jogo, jogando fora, o Fluminense foi buscar o Santa Fé e ganhou por 2-1 com 2 gols o atacante Fred. O Fred esse ano está o bicho, já fez o seu gol de número 400 na carreira, já passou desse número e continua fazendo gols. Importantíssimo o Fred, jogador de seleção brasileira, de Copa do Mundo, que está no time do Fluminense. E o Atlético Mineiro venceu o América de Cali por 2-1, tem 4 pontos no Grupo H e divide a liderança com o Cerro Porteño. O Cerro Porteño do Paraguai é o adversário do Atlético Mineiro nessa próxima terça-feira em Minas Gerais, às 7h15 da noite, horário do Brasil. Vai bem, time do time do Atlético Mineiro tem boa chance de se dar bem depois que o atacante Hulk, ex-seleção brasileira, ex-Copa do Mundo, resolveu fazer as pazes com o técnico Cuca, tão em paz, então parece que melhorou o negócio. O Palmeiras vai à Argentina enfrentar o time do Defensa e Justiça, para quem o Palmeiras perdeu a Recopa Sul-Americana agora, no começo do ano. Ganhou um jogo por 2-1 na Argentina, perdeu por 2-1 em Brasília, e na cobrança de pênaltis, na decisão por pênaltis, o Palmeiras perdeu o título. Ele vai agora enfrentar o Defensa e Justiça na Argentina. O São Paulo, que está muito bem no campeonato, já com 2 vitórias, 6 pontos também. O São Paulo, ele venceu inclusive os rentistas nessa semana por 2-0, foi bem jogando em São Paulo. Com essa vantagem, ele vai para o Uruguai, vai para a Argentina enfrentar o Racing. No jogo é complicado para o São Paulo, jogo difícil, o São Paulo vai ver como é que se vira lá. O Santos vai tentar finalmente se recuperar, vai receber o The Strongest nessa terça-feira. E o Flamengo vai lá para o Equador enfrentar a Liga de Quito. O Internacional de Porto Alegre vai encarar o Olímpia, receber o Olímpia, inclusive em casa. E o Fluminense sai para enfrentar o Júnior Barranquilla na Colômbia. São esses os jogos desse meio de semana. O Fluminense joga na quinta, Internacional joga na quarta, Santos, São Paulo, Palmeiras e Atlético Mineiro vão jogar na terça-feira. Além disso, nós temos os estaduais que estão, tirando São Paulo, eles já estão na fase semifinal, em fases mais decisivas, né? No Rio de Janeiro nós temos a semifinal do Campeonato Carioca. Terminou o primeiro, que se chama de primeiro turno, que é a Taça Guanabara, o Flamengo foi campeão. Ok. Dessa Taça Guanabara, os 4 primeiros colocados foram divididos em 2 semifinais para, no mata-mata, depois de 2 jogos, decidir qual vai ser a final do Campeonato Carioca. Nós temos de um lado o Flamengo enfrentando Volta Redonda, do outro lado um duelo entre Fluminense e a Portuguesa da Ilha do Governador. No Rio Grande do Sul, também já estamos nas semifinais, o Grêmio enfrentando o Caxias e o Internacional enfrentando o Juventude. Os dois times de Caxias do Sul enfrentando os dois grandes de Porto Alegre. Vamos ver se dá alguma zebra ou alguma coisa parecida. Em Minas Gerais, nós temos Atlético e Cruzeiro também na semifinal, com o Atlético enfrentando a Tombense, Né? O time do Cruzeiro, que já esse ano vai disputar a Série B, não é coisa pouca, não. Tem um clássico contra o América, que é um time que vem bem há 2 anos com o técnico Lisca. Foi campeão da Série B, está indo bem. Vai ser a outra semifinal que define, então, quem serão os dois times que vão decidir o título mineiro. E a Copa do Nordeste, um torneio que, quando tem torcida, que não tem, né, mas quando tem torcida nos estádios, é um torneio muito bacana, sempre com estádio lotado, por conta da pandemia não vai ter, né? Mas o time do Bahia está enfrentando o time do Ceará em 2 jogos e de volta eles vão definir, o Ceará tentando o bicampeonato seguido, né? Foi campeão do ano passado. É isso. Futebol brasileiro comendo frouxo, como sempre digo para vocês, como se não tivesse pandemia. Fala aí, né? O Brasil tem essa coisa, assim, o futebol come frouxo. Aliás, nós vamos ter um clássico nesse domingo entre Corinthians e São Paulo. E até a noite dessa sexta-feira, a Federação Paulista estava segurando o horário do jogo, porque estava tentando convencer e obter autorização do governo estadual de São Paulo, para fazer o jogo às 4 horas da tarde, aquele horário bacana que todo mundo vai para o boteco, vê jogo olhando para o telão, olhando para os monitores de televisão. E os botecos, os bares estão abertos numa nova fase aí de isolamento, a parte de isolamento mais pesada saiu, né? E a coisa está complicada, não tá fácil, não. Então, o jogo, no fim das contas, o governador de São Paulo não aprovou o jogo às 4 horas da tarde. Na noite dessa sexta-feira ficou definido que os times vão jogar às 10h15 da noite. Seria 10h15, 11h15 da manhã aí na Austrália, para vocês verem, na segunda-feira, para vocês verem como ficou o negócio, que é para isolar mesmo, não ter jogo. Lembrando, o Brasil já bateu 402 mil mortos, que é um horror. Um horror, sendo que cerca de 100 mil desses óbitos foram no estado de São Paulo, que está muito grande, isso nos últimos 36 dias. E estamos numa fase em que há uma CPI, uma Comissão Parlamentar de Inquérito, montada, já instalada no Senado, para apurar falhas ou erros, ou propositais ou não, do governo federal no tratamento, no trabalho de combate à Covid. Isso é importante porque vai dar o que falar essa CPI. Então, é isso. O Brasil está desse jeitinho, futebol jogando como se fosse uma coisa à parte do resto da sociedade. Mas não parou, não, viu? E é isso. Não teve jeito. Bom, foram essas informações que eu tinha para vocês. Eu volto semana que vem com mais notícias. Espero que algumas boas, né? São Paulo para a SBS, Luciano Borges.
Curta, compartilhe, comente. Siga a SBS em português no Facebook.